With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Oi, gente, eu sou a Luísa Corti.
E eu, a Manu Carvalho.
E estamos de volta com mais um Saí de Casa. O podcast convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. Em alguma camada da memesfera online foi criada a Nossa Senhora da Internet, que tem até uma oração que pede um livramento e proteção contra os haters. Mas é claro, essa santa milagrosa é uma criação da internet para descontrair um problema real.
Haters é uma palavra de origem inglesa e que significa os que odeiam ou os odiadores, na tradução literal para a língua portuguesa. O termo hater é bastante utilizado na internet para classificar algumas pessoas que praticam uma espécie de cyberbullying.
Os haters são pessoas que miram em um assunto ou uma pessoa específica e começam a destilar comentários negativos e, na maioria das vezes, ofensivos. Geralmente, as provocações são feitas por comentários públicos ou mensagens privadas. Basicamente, o hater é uma pessoa que simplesmente não está feliz ou satisfeito com o êxito, conquista ou felicidade de outra pessoa.
Porém, ao contrário do que muitos pensam, a internet não é uma terra sem lei. E você pode bloquear, banir, excluir o comentário ou até mesmo entrar com um processo jurídico, dependendo da situação. Assim, o hater corre o risco de responder legalmente pelos seus atos.
Mas além disso, existem outras maneiras de você lidar e contornar essa situação. E na maioria das vezes, a solução está em simplesmente ignorar. Hoje, o Saí de Casa te convida para bater um papo sobre os haters. O que fazem, onde vivem, como se reproduzem. Vem com a gente! Manu, e aí? Tem muitos haters, amiga?
Amiga, eu acho que as pessoas que mais têm haters são as pessoas mais polêmicas, né? Eu talvez não seja tão polêmica até pelo meu jeito pisciano de ser. Não sei. Então, óbvio que eu tenho alguns haters, algumas pessoas que já falaram coisas que eu não gostei, mas de modo geral é 5% do que eu recebo. Me conta de você.
Manu, eu trabalho há 10 anos na internet, eu acho que você também, né, mais ou menos por aí?
Isso, 10 anos.
E foi muito engraçado assim, interessante observar, porque durante essa minha jornada, teve uma época que tem mais haters, de repente tem menos haters, eu acho que são umas ondas, assim. E no começo, você acredita que quando eu comecei, tinha bastante haters? Engraçado, porque eu tava começando e tal, era simplesmente um blog de Londrina. E sabia que eu acho que eram pessoas conhecidas que me odiavam? E daí, assim, eu não tava na internet antes, então elas não podiam, né, falar de mim antes. E daí acharam um canal ali, que eu tava me expondo na internet, pra falar mal de mim. Então, assim, no começo eu tinha haters, sabe? E depois isso foi melhorando. Eu acho que no começo eu tinha mais haters do que agora. Mas eu sempre, eu engraçado, acho que como desde o começo eu tinha os haters, eu acho que eu aprendi a lidar, sabia? Porque bem assim, no primeiro mês que eu tinha blog, já tinha haters, sabe? Então não foi uma coisa assim que eu explodi e de repente começou os haters. Eu acho que como a minha trajetória foi bem gradual, assim, e orgânica, eu acho que desde o começo eu tive que aprender a lidar com isso. Enfim, então não foi uma coisa muito difícil pra mim. E hoje em dia eu tenho poucos haters. Óbvio que sempre tem um aqui, um ali. Mas eu acho que eu também não sou uma pessoa polêmica. Nem faz parte da minha personalidade. Eu não sou pisciana, mas assim, eu odeio entrar em polêmica. Eu odeio arranjar briga. Isso não só na internet, mas na vida real, sabe? Eu não sou uma pessoa polêmica na vida real, assim. Então eu acho que realmente pessoas mais polêmicas, mais polarizadas... tem mais haters, mas eu acho que é uma coisa, até eu tava conversando com umas amigas esses dias, que elas falaram que realmente, assim, quando os haters, se você olhar por um lado, podem ser um sinal também que você conseguiu, alcançou um destaque, um sucesso, né? Porque quem tá ali no morno, no mais ou menos, naquele não fede, não cheira, não tem uma posição de destaque, tem menos haters. Então, talvez tenha um lado bom de tudo isso? O que você acha?
Lu, assim, eu acho que... É legal se posicionar. Eu gosto de me posicionar, não sobre todos os assuntos. Uhum. Porque também, se você não se posiciona, você não cria conexão, né, com as pessoas. Óbvio. Fica muito em cima do muro. Eu acho que nem eu, nem você, a gente é assim. E é da nossa personalidade de não gostar de brigar. Eu não sou briguenta. Eu, inclusive, tenho muita aflição de briga, assim, eu fico meio
Nossa,
triste.
Eu fico muito mal, eu odeio brigar, mesmo que eu tenha razão, assim, eu sou aquela pessoa que prefere pedir desculpa do que ter razão, sabe? Então é por isso que eu odeio briga na internet também, pra mim não dá.
Não, e assim, tipo... Até o jeito que você responde, né, um hater. Acho que a gente podia até entrar nesse assunto. Qual foi a pior mensagem que você recebeu e o que, que você respondeu?
Manu, eu acho assim, o que mais vem de hate pra mim, tá? São pessoas que têm uma ideia errada de quem eu sou, do tipo, vê um vídeo falando de uma bolsa cara e fica falando que eu sou patricinha, que eu não ajudo os outros, que, ai, nossa, onde o mundo vai com pessoas assim, tão fúteis, igual eu... E no começo isso me deixava chateada, porque antes da internet eu já tinha esse tipo de hate, porque eu sabia que a minha imagem, tudo que, né, eu acho que existe esse estereótipo quando a pessoa olha pra mim e pro meu estilo de vida. Então eu acho que isso foi uma coisa que sempre aconteceu. Eu lembro no colégio, eu ia muito bem, eu sempre fui muito boa aluna. E uma vez um professor chamou a minha mãe no colégio porque ele falou que eu tava colando, porque não era possível que eu tirasse notas tão boas. E minha mãe ficou assim muito passada, porque minha mãe sabe que eu tenho muita facilidade pra aprender, entendeu? Então assim, isso é um tipo de hater no sentido, sabe, da pessoa te julgar, um preconceito que ela tem da sua imagem. E isso acontece muito na internet e as pessoas acabam virando haters, né? Isso, enfim, algumas pessoas não conseguem não lidar e viram hate. Só que hoje em dia eu tenho 30 anos, eu trabalho com 10 anos na internet e eu me conheço, sabe, Manu? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mas a gente entende que isso não é verdade. Então, quando uma pessoa me fala isso, eu tenho tanta certeza que eu não sou uma pessoa fútil, que eu agrego umas coisas bacanas na vida das pessoas, que eu não preciso ficar mostrando na internet toda hora, mas que eu ajudo, sim, muita gente, que eu não sou uma patricinha fútil abobada. Eu sei disso. Eu tenho convicção disso. Então, esse hate entra por um ouvido e sai pelo outro. Dá uma raivinha? Óbvio que dá. Você fala, nossa, essa pessoa, tipo, não me conhece. Mas também dá uma paz quando você sabe quem você é, entendeu? Então, acho que, assim, os piores hates que vem, assim, as pessoas mais revoltadas é sobre isso. E, ultimamente, eu realmente dou risada, porque eu acho até uma coisa infantil de uma pessoa que não me conhece, entendeu?
Além de não te conhecer, te julga, né? E uma das coisas até que eu tava falando sobre... cultura de cancelamento e hater, acho que era legal até a gente trazer a diferença dos dois. Uhum. O que, que é a cultura de cancelamento? É quando você, uma comunidade cancela uma pessoa ou não está de acordo com uma atitude, opinião, jeito, alguma coisa dessa pessoa. Então são várias pessoas juntas falando sobre aquela pessoa. Já um hater, ele pode ser um ou pode ser alguns, mas não é uma comunidade te cancelando, e sim é um comentário direto a você.
E... eu acho que normalmente, só para falar também, eu acho que normalmente o cancelamento, eles têm uma agenda, eles acreditam numa coisa, você vai contra aquela coisa, e daí eles te cancelam. O hater, muitas vezes, é uma coisa um pouco mais infantil, assim, do sentido, ai, não fui com a cara dessa pessoa, então tudo que ela faz, eu critico, eu xingo, então eu acho que é um pouco mais infantilizado, sabe? E eu acho que o hater tem até uma relação um pouco de amor e ódio com a pessoa, porque eu até faço um vídeo do meu canal que é super assistido, as pessoas pessoas amam, que é reagindo a comentários maldosos. Então, eu leio, eu pego esses comentários desses haters, leio e respondo. E é impressionante como eu fui percebendo ao longo dos anos que eu fui fazendo isso, que são sempre as mesmas pessoas, muitas vezes. Então, assim, a pessoa tá 5 anos assistindo todos os meus vídeos, comentando, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma relação muito de amor e ódio, que a pessoa, assim, ao mesmo tempo que ela é obcecada por você, ela também não tem alguma coisa ali que em você que ela se incomoda e quer externalizar isso. E muitas vezes os haters são uma forma de chamar atenção também. Às vezes teve hater que me mandou uma mensagem e eu falei na boa, tipo, ah, não é isso e tal. E a pessoa, nossa, não acredito, eu te adoro. Sabe assim, que eu acho que é uma forma de chamar atenção também. Então, eu vejo o hate, na maioria das vezes, tá? Como uma coisa mais infantil, assim, infantilizada. E a pessoa tem normalmente uma conexão maior com a pessoa de amor e ódio, sabe?
Com certeza. E o hate, ele vem de críticas, às vezes, nem construtivas. Eu já recebi, né, crítica que eu era feia e gorda.
Uhum.
E já recebi uma também falando que eu me achava e que eu era pobre. E que, tipo, era ridículo eu fazer aquilo. Aí o meu comentário foi: eu sou rica de saúde, isso pra mim é o mais importante. Se pra você dinheiro é tudo, realmente você precisa de muita luz na sua vida. Mas isso, assim, isso algum tempo atrás. Hoje, cada vez menos, eu recebo, até eu me posiciono muito sobre o que eu acho, mas sempre de uma forma, eu tento nem criticar e nem confirmar, eu sempre trago o meu ponto de vista. Então, por exemplo, eu me lembro que na quarentena chegaram pra mim e falaram assim, eu assisti a live do Jorge Mateus, quem não, né, tipo, é uma das minhas bandas favoritas, e aí uma seguidora me mandou: Manu, eu estou esperando você se posicionar sobre a live deles, porque muita gente não achou correto eles terem levado bastante gente, enfim, pra gravar a live naquele momento em que todo mundo estava em casa. E aí eu entrei, porque as pessoas, elas sempre me mandam: estou esperando sua posição disso, estou esperando sua posição daquilo. E aí um dia eu cheguei e falei assim: gente, eu não tenho nada a ver, não é um assunto que eu fale. Eu amo Jorge Mateus como banda, como pessoa, Manu, sim, mas assim, o que, que isso tem a ver com o que eu faço, né? Eles são influenciadores, talvez, mas pra mim não agregaria eu comentar algo. E eu falei, acho que às vezes eles foram ingênuos de imaginar que as pessoas iam realmente criticar, mas eles foram na maior e melhor intenção e pronto, sabe? E aí, nessa mesma quarentena, a gente teve lá aquela história de uma influenciadora que também foi cancelada, né? E criou vários hates, e aí já me falaram: mas você tem que se posicionar. Eu falei: gente, vamos lá, primeira coisa, quem é você para você julgar a outra pessoa? Por que que você é tão boa que você pode olhar para a pessoa e falar que ela é errada? Não no sentido de atitudes, tá? No sentido de tudo. Quem nunca erra? Todo mundo erra diariamente. Então, assim, a gente não pode ter essa coisa de querer apontar sempre o dedo. Uma das coisas que eu mais falo é que quando você aponta um dedo, tem 3 de volta para você, né? Então, assim, quem é você nesse momento para você apontar o dedo ou falar alguma coisa? E quem está aí escutando a gente e gosta, sei lá, às vezes de fazer uns comentários mais críticos, gente, a gente escuta, tipo, é uma energia ruim que você tá mandando e trazendo para você de volta. Então, cara, se você não gosta, não segue mais, tipo, resolve ali, entendeu? Mas não, aí vai lá e fica falando mal.
Eu acho assim, eu acho que na internet a gente tem que estar preparada pra ouvir algumas críticas, assim. Eu sou uma pessoa crítica, tá? No sentido, eu não sou a pessoa que sai criticando as outras na internet, mas eu sou uma pessoa crítica e eu juro que tem certas críticas construtivas que eu realmente acho que são construtivas e que me ajudaram muito a crescer durante a minha trajetória, sabe? Eu consigo...
E que são ótimas.
E que são ótimas. Eu acho que tudo depende do jeito da pessoa falar. Só que eu acho que também é uma linha muito tênue entre você ser sincera e você querer fazer uma crítica construtiva e você ser maldosa. E não adianta, a pessoa sabe... Entendeu? Quando ela tá sendo maldosa e quando ela tá fazendo uma crítica construtiva. A pessoa que mandou, ela sabe entendeu? No fundinho ali, que na verdade é uma coisa construtiva e maldosa. E a pessoa que recebe também sabe. Ninguém aqui tem 5 anos de idade mais. As pessoas são adultas, a gente tá aí nas redes sociais há 10 anos. E a gente sabe quando é uma coisa construtiva e não. Mas eu acho que também a gente... Eu acho que os influenciadores vieram de uma fase que a gente estava muito acostumado com, nossa, maravilhoso, tal, incrível, e o nosso ego inflamado, entendeu? E eu acho Sim. que a gente tem que ser um pouco mais humilde também de aceitar as críticas negativas, entendeu? Eu faço esse é um exercício mesmo, porque ninguém gosta de ser criticado, gente, é horrível, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que estar aberto, sim, um pouco. Porque a gente fica, às vezes, tão viciado nessa coisa de aumentar o ego, de, nossa, maravilhosa, linda, incrível, tal. E quando vem uma pessoa falar alguma coisa que ela não concorda e tal, você já vem com mil espinhos, entendeu? E eu acho que não é por esse lado também. Eu acho que o ideal é a gente saber realmente diferenciar o que é crítica construtiva e o que é hate puro, né? E é isso, eu acho que é muito fácil de diferenciar, assim, entendeu? Você não acha que é fácil diferenciar, Manu?
Eu acho que sim, Lu. E eu acho que existe um problema na escrita também. Porque você nunca sabe a entonação que a pessoa tá falando aquilo. Às vezes você pode falar assim, ah, linda, obrigada. Ou você fala, linda, obrigada. Então, muitas vezes até, tipo, eu tô respondendo alguma mensagem que a pessoa me criticou e eu respondo, ah, obrigada, amore, eu vou pensar nisso. Às vezes eu tô, tipo, escrevendo rápido, entendeu? Porque eu não li o nome da pessoa direito, alguma coisa assim. Uhum. Aí, tipo, já teve uma pessoa, amore, eu não sou seu amor. Aí eu falei, desculpa, eu chamo as pessoas assim, tipo, não foi por mal. Aí, então, é muito complicado isso. Então, eu já recebi algumas críticas construtivas, lógico, acho que todo mundo... uma das críticas construtivas que eu recebo é tipo, meu, você só usa preto. E eu de fato só uso preto. E as pessoas, meu, você precisa experimentar, mostrar mais, trazer esse universo pra gente. Eu brinco, vou fazer, não sei o que lá, e às vezes eu faço mesmo. Mas as críticas, elas são bem-vindas, né? Eu, inclusive, nasci de uma família que é crítica. Meu pai, ele nunca chegou para mim e falou, filha, parabéns, você é muito boa no que você faz, você é incrível, eu tenho orgulho de você. Eu trabalhei com ele 10 anos, eu sempre sentava do lado dele, eu ia ter uma ideia, ele falava, essa ideia é uma merda. E aí eu entendi o jeito dele. Ele sempre falava que era ruim para eu tentar fazer a mais. Inclusive existe um filme que chama Whiplash. Não sei se você já assistiu.
É maravilhoso esse filme.
É maravilhoso. A história de um menino que ele toca um instrumento, agora eu não me lembro qual.
Acho que é bateria.
E ele tem um professor que é, tipo, muito difícil com ele. E ele, tipo, não entende muito aquele professor. E no fim do filme, dando um spoiler meio bobinho, mas o professor fala, eu sempre vou te treinar pra você ser o melhor do que você pode ser. E não o mediano. Então, as críticas, elas são construtivas, mas é diferente de hate. Porque o hate, ele vem sem nenhuma... nada que vai te construir. Por exemplo, uma pessoa te escreveu, me escrever, é que você seria o contrário, né? Magra demais, ou gorda demais. Cara, você não sabe se eu tenho problema com gordura. Por que você vai falar isso? Você chega na rua, vê as pessoas e fala assim, que gorda, nem vou olhar. Não. Por que você fala isso na internet, sabe? Porque parece que a lei de... não tem lei, mas existe lei. E existe, acima de tudo, respeito e empatia, né?
Ô, Manu, e falando um pouco que você falou de aparência, né? Você fica... O que, que você acha pior? Um hater que fala mal, assim, do seu trabalho ou da sua aparência? Porque existem, né, esses dois tipos, assim, de você ficar mais chateada quando falam, nossa, ou do seu look, tipo, tá horrorosa, ou da sua aparência, ou tipo, meu, que trabalho ruim, como que é pra você?
Olha, o que me pegaria muito mais é o trabalho, lógico, porque é algo que eu diariamente tento fazer, né, e tento melhorar. Graças a Deus, eu nunca recebi esse hate. Mas, sobre aparência também, tem dias que me pegam muito, tipo, e é complicado. Outro dia uma menina me falou, Manu, eu tô olhando aqui suas fotos, por favor, não corte nunca mais franja.
Meu!
Tá horrível.
Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que é difícil quando pega em alguma coisa que a gente é insegura. Entendeu? Eu acho que tem a ver muito com as inseguranças, né? Eu acho que eu ligo mais para pro hate do meu trabalho também, porque eu tenho maior segurança no meu trabalho e tal, mas é uma coisa que eu me esforço muito e tal. Então, assim, quando vem um hate em relação ao meu trabalho, eu fico muito mais chateada com o look, se a pessoa achou feio e tal, eu não ligo, não ligo mesmo. Tá, não ligo nem um pouco, a pessoa falou que tá horrorosa, tá, eu não ligo. Aparência, eu também não ligo, não ligo nem um pouco. Agora, com o meu trabalho e com a minha pessoa, que eu acho que é mais difícil, eu acho
mas,
que é o
por exemplo,
quando
sobre
fala...
o seu corpo, você liga? Ai,
não.
É...
Não. Eu não ligo assim,
é uma,
eu ligo zero.
É uma
eu ligo
coisa
zero
que me pega.
Mesmo.
Inclusive, se a pessoa fala que eu tô gordinha, eu falo, a minha vontade de falar é eu sei, filha, eu tô espelho em casa, né? Balança. Você não pode pensar um pouco no meu lado que se eu tô gordinha tem algum motivo, ou eu tô nervosa, ou... Enfim, eu quero comer, whatever, mas não precisa.
Não, mas é muito bizarro pensar que as pessoas fazem isso, assim, meu Deus, porque, enfim, imagina você falar, o que você falou, imagina você chamar uma pessoa de gordinha na rua, na cara, entendeu? É muito surreal como as pessoas se escondem por trás de uma tela de
Exato.
Computador, né?
Você vai chegar num lugar e falar assim, nossa, você é uma burra, eu não quero ficar nem perto de você. Não, você nunca vai falar isso. Ainda mais, as pessoas dão um sorrisinho e oi. Então, assim, tipo, não, eu não sei, eu acho que as pessoas que são haters, né, os haters em si, eles precisam de muita luz. Eu acho que sim, existe algum momento que pode ser que a pessoa vire um hater. Vamos supor, tá? Era uma pessoa que te amava, aí do nada você responde aquela pessoa com pressa, meio tipo sem, e ela passa a se tornar um hater porque você não deu atenção suficiente pra ela. Vamos supor que isso acontece, e pode acontecer.
Sim.
Só que aquela pessoa que ela vira uma hater, ela vive naquilo, naquela energia, e ela traz isso pra ela. Então, tipo, pra que que você vai fazer isso? Pra que que você vai ficar falando do outro? Tudo que você faz, você recebe, né? O universo, ele trabalha muito assim, eu gosto de pensar muito assim também, porque eu não acho que uma pessoa que faz o mal, ela vai receber o bem.
Não, o que eu acho é que assim, eu sempre falo nesses vídeos também de comentando os haters, é que o que Pedro diz sobre Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo.
Muito
então
mais.
Eu percebo que muitas vezes quando as pessoas criticam, que eu tô comprando uma bolsa, que eu sou fútil, tal, é assim, é muito mais sobre a pessoa, que talvez a pessoa tenha uma obsessão por aquilo, porque senão, por que ela estaria assistindo um vídeo que tá aquilo escancarado, né? Enfim, vídeo da bolsa X. Se a pessoa odeia tanto isso, por que você clica num vídeo sobre isso, né? Eu, por exemplo, odeio games, odeio, tipo, não vejo nenhum sentido nisso, acho ó, não entendo esses vídeos sobre isso. Mas assim, quando aparece no meu YouTube, gamer jogando uma fase, eu jamais vou clicar nesse tipo de vídeo, porque não fala comigo, entendeu? Não se conecta comigo, então não tem por que eu assistir isso. Mas a partir do momento que a pessoa clica num vídeo desse e assiste o vídeo inteiro e faz uma crítica, perde momentos preciosos do dia dela, porque assim, todo mundo sabe que a vida de todo mundo é corrida, né? São poucas horas no dia. Eu acho que a pessoa pega ali, eu não acho que toda vez é inveja, sabe? Não é assim, a pessoa queria minha vida. É muito fácil se colocar nesse patamar também. Só invejosos. Eu acho uma coisa meio simplista. Mas eu acho que talvez seja uma questão que a pessoa não conseguiu lidar e achou eu fui um canal para externalização daquilo, entendeu?
Exatamente.
Mas eu realmente acho que é questão de uma pessoa. Eu, por exemplo, eu não sou uma santa. Eu sempre não, né? Mas às vezes a gente se junta as amigas e fala mal de uma pessoa ou outra. Tipo, acontece uma fofoquinha e tal. E ultimamente eu tenho parado muito pra pensar, eu não tô mais querendo fazer isso, porque eu percebo que às vezes quando eu falo de alguma coisa, será que aquilo na verdade não é uma coisa que me incomoda? sabe? Eu tô olhando muito pra dentro na hora, não que eu sou uma hater das pessoas, mas assim, mesmo na hora de uma fofoca, sabe, Manu? Eu tô tentando olhar um pouco pra dentro e tentar entender por que que eu tô fazendo aquilo, por que que eu tô concordando com aquilo, e tentando não entrar mais nessa vibe, nem quando é uma coisa, tipo, boba de amiga, sabe? Porque eu realmente acho que você entra numa espiral de energia ruim, e eu acho que, assim, eu tô cada vez mais pensando que o nosso tempo é tão limitado, a nossa energia é tão limitada, e daí eu gastar a minha energia, que é limitada, com coisa que não vai fazer bem pra mim, que não vai fazer bem pra ninguém, eu acho que é tão triste, entendeu? Então, eu tô tentando me policiar isso até no meu dia a dia e na minha vida real, assim, pra pensar naquilo que eu vou criticar, se às vezes não é alguma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim, entendeu?
Eu vejo muito, muito, muito assim, Lu. Eu não falo de ninguém hoje em dia, tipo, isso eu fui aprendendo, tá? Eu não era santa também, eu amava uma fofoca, mas o que eu entendi na minha vida? Aquilo agregava? Não. E pra que, que eu queria ser uma reprodutora daquilo ou alguma coisa assim? Então, tipo assim, hoje, de fato, a gente está aqui gravando esse podcast, são quase 8 da noite.
Uhum.
Eu não vou gastar meu tempo falando de outra pessoa e ainda mandando uma energia ruim pra ela. Cara, não faz sentido. É óbvio que uma coisa é, nossa, teve um acontecimento. Outra coisa é tipo, nossa, aquela pessoa fez isso, entendeu? Eu acho que tem, enfim, tem coisas diferentes. Eu também não gosto mais de falar, mas foi algo que eu aprendi.
Sim, eu também.
Enfim, é o momento da gente se olhar, porque assim, o que pega na gente, né, tipo, pra poder falar do outro, é o que realmente tem dentro da gente. Como você disse, o que Pedro fala de Paulo, na verdade não é sobre Paulo, é sobre Paulo. Pedro.
Sim.
Exato. Então assim, se você tá aí, não gosta de uma pessoa, não siga, não é isso?
Eu acho que assim, a gente vive num mundo que a gente pode parar de seguir, que a gente pode mudar o vídeo, né? Não é igual naquela época da TV ali, que você era obrigada a assistir ali o que tinha na TV, podia mudar de canal, mas era um pouco mais difícil. Hoje em dia, você tem sua escolha ali na sua mão, é muito fácil de escolher, não tem desculpa, entendeu? Mas eu acho que quanto mais você vira um hater, mais você fica meio que viciado naquilo, tipo, dá até uma adrenalina, assim, eu acho que é tipo uma droga, assim, você fica viciado no hate, entendeu?
E sabe, você já foi hater de alguém? Tipo assim, vamos supor, da televisão, alguma coisa assim?
Nossa, não. Eu odiava as pessoas, porque eu era muito fã da Britney. Daí eu odiava, tipo, uns grupos de rock que às vezes ganhavam dela no Disque MTV. mas eu nunca tive, eu nunca fui uma pessoa do hate, não. Nunca. Deixa eu pensar. Não. Não. Fiquei muito brava com o Kanye West quando ele foi maldoso com a Taylor. Eu acho ele uó, mas assim, eu não falo, não vou nas redes sociais dele cancelar ele. Assim,
I hate you.
Acho que não vai mudar muito a minha vida, entendeu? E nem a vida dele. Então, eu não sou muito essa pessoa, não. Ô, Manu, sabe o que eu ia falar? Que tem alguns tipos de haters, né? Tipo, tem um hater mais tenso, um hater que dá aquele passivo agressivo, né? Ai, só uma diquinha de amiga que você deita mais raiva. E você percebe, né, que é um hate. E tem, a gente fala muito de internet, mas também tem uns haters do dia a dia, assim, até pode ser uns amigos, né, que parece que, na verdade, estão sempre do seu lado, pode ser amigo e tal, mas é aquela pessoa que tá sempre te criticando, te colocando pra baixo, com uma energia negativa, tudo que você fala de legal, a pessoa te coloca pra baixo. Eu acho que existem haters meio disfarçados, porque é muito mais difícil ser um hater na vida real e falar na cara, mas eu acho que existem sim haters na vida real, sabe? Então a gente elencou aqui alguns tipos de haters e como você consegue identificá-los. Normalmente, eles são críticos de conteúdo que não produzem conteúdo. É aquela pessoa que nunca publica nada, não produz nenhum conteúdo, mas que está sempre refutando o que os outros publicam. E é muito isso nas redes sociais, né? A pessoa fala, nossa, eu tenho muita raiva quando a pessoa fala, nossa, Patricinha, não faz nada. E eu tô, tipo assim, meu, há 24 horas, sem dormir, produzindo conteúdo, e a pessoa tá lá, gastando... É assim, tá com tempo livre, né? Porque, filha, eu não tenho esse tempo de assistir coisas que eu nem gosto, não tenho nem tempo pra assistir o que eu gosto, entendeu? Quem dirá que dirá o que eu não gosto. Então, isso dá uma raivinha, normalmente, a pessoa que tá com tempo livre e não produz nada, né?
Uhum. E tem também os odiadores de ideias. Sabe quando você está prestes a começar um projeto novo, expõe sua ideia? Então, é nessa hora que o hate aparece para tentar desmotivar você. Eu acho que esse é aquele amigo lá que tá disfarçado.
Nossa, é muito assim. Você fala, nossa, amiga, eu tive uma ideia incrível, tá? A pessoa, ai, é tipo, ela elenca todo o lado negativo. E você, assim, fica acabado, dá vontade de se esconder, assim, né? É muito ruim.
Nossa, nem me fale, tipo, bizarro. Até porque, Lu, as amigas, a gente aprende com a vida a escolher cada vez melhor, né? Então, eu acho que nem faz sentido esses hates de friendly aí.
Tem também os críticos de construções que não constroem nada, que é um clássico, né? Aquela pessoa que não tem negócio, mas que tá sempre apontando os erros de quem tem. Eu acho que isso você deve ser os tipos de haters que mais te pegam ali, né, Manu? Tipo, fala alguma coisa dos seus projetos, né, esse tipo de coisa.
Muito, esse tipo de hate é o que seria pior. É, e tem também os caçadores de autoestima. E não pode faltar os mais cruéis e desnecessários. Esse é aquele cara que vai falar mal da sua tatuagem nova, debuchar do seu corte de cabelo ou da minha...
Aí, Manu!
E fazer comentários como, nossa, você engordou, né? Ou, aí, como você tá magrinha, não tá comendo, não? Gente, sobre autoestima, eu acho muita sacanagem você julgar alguém pela autoestima. Tipo, falar, meu, tá uma porcaria isso, ou tá lindo isso, ou você tá gordo, ou você tá feio. Gente, a vida é da pessoa? Não, né?
Então, eu sabe que eu tô desencanada desse negócio de corpo? Porque, assim, os haters, eles não têm um... Assim, é todo mundo falando a mesma coisa, mas, assim, eles não têm uma unidade, sabe? Porque já teve momentos na minha vida que era, ai, Lu, estou preocupada, você tá tão magrinha. Desde, tipo, nossa, seu namorado deve odiar que você é magra. Tipo, como assim, sabe? Esse tipo de coisa. E, de repente, as pessoas falam, nossa, você tá com uma carinha inchada, né? Carinha de grávida. Então, assim, eu acho que as pessoas não têm muito um consenso, tipo, e daí eu fico meio, ah, deixa, cada um tem um gosto, entendeu? Coisa de cabelo também, me criticam muito, que eu uso cabelo sempre do mesmo jeito, que é boring, que eu não mudo. E acho que você tem que, às vezes, bater a mão no peito e falar, ah, eu sou boring mesmo, não mudo cabelo mesmo, sabe?
Virar hater do hate.
Não, e se bancar um pouco.
Olha o seu cabelo, o que você tá falando do meu?
Não, já teve hater de tudo.
Assim?
Meu, já teve hater de tudo, Manu. Do meu sotaque, volta e meia tem. Que eu pareço uma caipira. E eu falo, é, pareço mesmo. Eu acho o maior charme. Então eu acho que a gente tem que olhar com mais leveza e rir. E eu acho que é uma construção, realmente, a gente ter um pouco mais de autoestima. Quando é isso, sabe? Eu acho que o maior aprendizado, pra mim, de como lidar com os haters, foi realmente me conhecer e ter segurança das minhas coisas. Quanto mais eu tenho segurança de quem eu sou, dos meus defeitos, das minhas qualidades, menos os haters me afetam, sabe? Porque eles podem falar, pode falar um texto de coisas. Se eu tenho segurança daquilo, é como se batesse numa parede de pedra, sabe? E daí, mas quando você tem, quando a sua autoestima tá meio abalada, daí é uma parede que cai mais fácil, entendeu? Mas acho que quando você tá com uma autoestima sólida, o hate é uma coisa que você dá risada, é risível, entendeu?
Olha, assim, eu vejo pelas mulheres especialmente, a grande maioria gostariam de se mudar algo na autoestima. Então, é muito difícil você encontrar alguém com uma autoestima inabalável. Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que pareço muito forte. Muito, tipo, no trabalho, nananã. Mas eu tenho uma autoestima que muitas vezes tá bem abalada. Então, assim, qualquer comentário que eu... Especialmente a minha mãe é uma pessoa que fala muito para mim as coisas. E ela é uma hater produtiva. Então ela
construtiva,
é a hater construtiva. Então ela olha para mim e fala assim: "Nossa, filha, realmente você tá gordinha, engordou." Ela meio que dá uns mini avisinhos, entendeu? E eu, ai, que bom, mamãe, obrigada. E várias vezes eu não aceito bem o que ela tá me falando. Tipo, ela às vezes... Eu acho construtivo, realmente. Eu gostaria que a minha mãe continuasse falando isso pra mim, porque a gente tem essa coisa de uma querer ajudar a outra, mas várias vezes eu não recebo bem. Ela fala que eu tô gordinha, eu falo, mãe, vai cuidar da sua vida.
Aí mas ela eu acho natural também, porque eu acho que é uma coisa, é assim, não sei a sua relação com a sua mãe, né? Mas acho que é uma coisa
é muito boa.
Pedir, não sei, eu acho que é uma coisa também você pedir essa enfim, essa sugestão, né, do que vir uma crítica sem você pedir também, eu acho mais complicado, eu acho que podia ter, né, ter uma coisa assim, tipo, ai mãe, e aí, o que, que você acha? Daí tem uma relação de realmente ela falar a verdade, que enfim, é sua mãe, né, eu sou muito assim com a minha irmã, quando eu quero uma dica, assim, sincera, eu pergunto pra minha irmã, porque eu sei também que é uma pessoa que eu posso confiar, que ela não tá fazendo um hate por mal, mas que ela é uma pessoa sincera, e às vezes você precisa desse tipo de pessoa na sua vida, né?
Sim, é até pra gente evoluir. Pra te construir, exatamente. Exato.
Eu acho importante, mas eu acho importante assim, pelo menos pra mim, eu peço, entendeu? Porque daí, quando eu pedi,
eu recebo. Eu sou passiva, eu não sou ativa, não. E ó, existe jeitos de lidar com haters, né? E o canal Tech, portal especialista em internet e redes sociais, listou 5 dicas para lidar com os haters, e são elas: 1. Não caia no jogo deles. Pode não ser uma das tarefas das mais fáceis, ainda mais se o ódio disseminado for muito grande, mas respondê-los não os fará sumir. Pelo contrário, dará impulso para que eles procurem novos meios de chateação. Como dito, muitas pessoas fazem isso por diversão. Então, não tem pressa em sair de uma discussão.
Exato. Eu aprendi, antes eu tentava conversar com os haters e tal. Hoje em dia, eu não converso. Eu nem abro o direct, por exemplo, entendeu? Quando eu vejo que é uma hate, eu nem abro. Tipo, eu não bloqueio nada, mas eu não abro. Quando eu vejo que a pessoa não para de falar... E cada dia é uma crítica bizarra, diferente, que daí eu acho que pra mim se configura como hater, porque se todo dia não tem nenhuma coisa de boa pra falar e todo dia tá vendo seu conteúdo, eu bloqueio porque eu acho que eu tô fazendo um favor pra essa pessoa, sabe? Eu acho que eu tô sendo muito altruísta, porque essa pessoa tá vendo ali meu conteúdo o dia inteiro e ela não gosta, ela tá criticando, então bloquear é um favor que eu faço pra ela e pra mim. Então eu bloqueio mesmo, sem problema. Você bloqueia também?
Miga, eu bloqueio. Eu bloqueio porque se não faz sentido... Tá, né? O meu Instagram é a minha casa, a minha vida. E aí, beijo. Mas assim, eu tento lidar com os hates. Por exemplo, se é um hate sobre algo que eu fiz ou algo, é diferente. Agora, se é uma pessoa, nossa, você que vem falar, sei lá, algo nada construtivo, beijo, tchau. Não é pra fazer parte ali. Até porque não vai estar me mandando energia boa. Pra que eu quero alguém assim?
Exato, e também tem a moderação dos comentários, que você pode apagar esse tipo de comentário, né, que às vezes eu até acho bom, às vezes quando vem um hate num post meu, muitas vezes assim, nem me machucou muito, mas eu apago porque meus próprios seguidores que gostam de mim ficam respondendo, e daí cria uma briga nos meus comentários, e eu realmente não quero que o meu Instagram, tipo, não combina com a minha vibe, briga no meu Instagram, não é minha vibe, entendeu? Então às vezes eu apago, até porque eu sei que vai criar uma comoção assim, e eu postei ali uma foto legal, eu quero good vibes, eu não tô afim de que isso se torne uma coisa estressante, nem como uma energia negativa, sabe?
E reflita sobre os ataques, tarefa básica. Determinados comentários podem lhe ser úteis em quê? Pense, algumas críticas negativas são, sim, muito importantes para o crescimento e também podem promover melhorias na sua forma de produzir algo. Se essas críticas existirem e estiverem bem embasadas, preste atenção nelas. Porém, esse tipo de crítica provavelmente não virá de um hater. acredite.
Exatamente, eu acho que é uma maturidade muito grande você conseguir aceitar críticas, né? E você conseguir diferenciar a crítica do hate. Eu acho que é importantíssimo para quem tá na internet e na vida real também, porque a gente tem que saber aceitar críticas. É muito chato pessoas que só querem aplausos o tempo todo e não aceitam uma crítica. Eu acho que, assim, vira uma pessoa insuportável também. Então, eu acho que é difícil, requer maturidade, mas a gente tem muito. Que separar o joio do trigo e tem que aceitar críticas, sim, sabe? Não é fácil, gente, mas a gente tem que aceitar. Outra coisa dos haters, eles querem publicidade, gente. Não há nada mais interessante do que ter a sua voz ouvida e destacada. E muitas pessoas se orgulham de receber certa fama, inclusive a fama de ser hater. Quanto menos atenção eles receberem, menos interessados estarão em continuar. Isso é muito verdade. É como eu falei, algumas vezes o hater só quer ser notado. Infelizmente, que é uma coisa que eu tô tentando não fazer na internet, a gente dá mais, assim, a gente vai responder. Tem 200 comentários positivos, tem um hate, você vai responder quem? O hate. Então, eu acho que é da gente se educar também pra não dar importância pra esse comentário. Por que, que você não respondeu os 200 comentários que estão te achando o máximo e foi lá gastar sua energia com hate? Então, eu não faço isso, entendeu? Eu tô me educando nesse sentido e acho que as pessoas têm que se educar nesse sentido também.
Também acho. E, ó, uma outra dica é você não guardar com você. Em um estudo feito por pesquisadores da Universidade Case Western Reserve e da Free University de Amsterdã, descobriu que estamos mais propensos a guardar críticas negativas muito mais do que guardamos as positivas. A pesquisadora Roy Baumeister revela que nesse estudo, até mesmo as pessoas que são mais felizes tendem a observar e guardar mais as críticas negativas. E para viver de forma saudável e conviver com esse tipo de comentário, é preciso não os armazenar. Então, o ideal a fazer é apagá-lo da memória, não manter um comentário ofensivo, seja em mente ou até circulando na rede. Isso facilita muito as coisas.
Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que tirar da mente. O problema é que às vezes a gente fica remoendo, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, eu deveria ter respondido aquilo.
Exato.
Não sei o quê.
Você fica gerando novos tipos de respostas, né? Melhor.
Nossa, isso muito na vida real, assim. Sabe aquelas pessoas passivo-agressivas que você... descartadas meio de amigas e você fica na hora e fala, nossa, deveria ter respondido isso. E daí você não respondeu e daí eu, tipo, não consigo dormir pensando que eu deveria ter respondido. Mas eu acho que é isso. A gente tem que fazer uma escolha de ser mais leve e tentar armazenar as coisas boas mesmo, entendeu? Porque a vida hoje em dia não tá fácil, entendeu? Já estamos vivendo um momento difícil, é pandemia, sei lá mais o quê, o país um caos. E daí você vai ficar armazenando esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que selecionar aonde a gente vai usar as nossas energias, sabe?
Cada vez mais. Eu acho que é um recado que a gente pode dar pra vocês, né, Lu?
Total. Existe uma expressão que a nossa musa, poeta da nova geração maravilhosa, Taylor Swift, usa em sua música Shake It Off, que ela diz: "And the haters gonna hate, 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 hate." Português se traduz para "os odiadores irão odiar".
E é sobre você saber que em algum momento os haters vão te atacar e te criticar, independente do que você fizer. Mas eles não vão te atingir porque eles sobrevivem do poder que você dá a eles. Ou seja, não dê.
Os odiadores vão odiar a sua felicidade, seu sucesso e odiar o fato de que você não dá a mínima para eles. Então, haters não na hate, haters.
Mas só cara impossível.
Amo o Taylor, gente.
É impossível falar de haters sem lembrar de uma das séries mais famosas e premiadas da televisão.
High school is a caste system. Kids fall into certain slots. Your jocks, your popular kids, up in the past.
A série musical Glee conta a história de um grupo de desajustados que fazem parte de um clube do coral.
This is supposed to be our competition, but I honestly don't think that they've got the talent that we've got.
Eles então têm que lidar com diversos obstáculos, como os haters que frequentemente os atacam. Entre diversos temas abordados na série, como sexualidade, bullying, machismo e homofobia, A série se destacou pela sua mensagem de que o que nos faz diferente é justamente o que nos torna especial. E nunca devemos deixar de ir atrás dos nossos sonhos ou de mudar nosso jeito por conta de comentários negativos de outras pessoas.
Laugh because every time I sign my name I put a gold star after it, but my gold star.
E agora vamos falar de um filme que é o filme The Hater, mais propício e impossível, né, pro episódio de hoje.
I don't call it school, I call it juvenile detention. You're still planning on
selling. E chegou essa semana na Netflix e conta a história de um estudante universitário expulso de Varsóvia que tenta usar a internet para causar ódio e violência generalizada.
Interpol.
Okay, get ready to run.
Your parents are international thieves.
O filme teve a sua estreia em março de 2020 na Polônia e ganhou o prêmio de melhor longa narrativa internacional no Tribeca Film Festival. Embora fictício, o filme relaciona-se às situações da vida real, como o uso do Twitter ou outras redes sociais para manipular psicologicamente os utilizadores e destilar comentários negativos. Nossa, eu achei interessante, hein? Gostei.
Gente, pra quem não sabe, o Sai de Casa também tem uma coluna no portal da Jovem Pan, que é nossa parceira, onde toda semana tem uma matéria mais aprofundada sobre o assunto abordado aqui no programa. O link da coluna tá lá na bio do nosso Instagram, que é @saidecasapod.
Aproveitem já pra nos seguir nas redes sociais, né, amiga? @saidecasapod, @luiza com S.
E @manucarvalho com Manu Carvalho. Ai, amiga, gente, tô com muita saudade. Vamos espalhar amor, nunca hate. Porque a gente atrai tudo que a gente emana, não é?
Também acho. E olha, se você ouviu até aqui, não deixe de marcar quando você estiver ouvindo o podcast nas redes sociais, a gente dá o repouso, a gente fica muito feliz, né, Manu?
Meu, tá fazendo o nosso dia, de verdade. Às vezes eu tô meio estressada quando eu recebo alguém escutando o nosso pod, tipo, meu dia muda. Então vocês estão mudando o meu dia, muito obrigada.
Sim, às vezes a gente acabou de ler um hate, daí a gente vê uma pessoa fofa escutando o podcast, daí a gente já fica feliz, entendeu? Então contribua por espalhar isso aí, essa
vamos
energia positiva
amor.
Na vida.
Exato.
Um beijão, gente, até a próxima.
Beijo.